E meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor neste momento, eu farei a leitura de Lucas 24, do versículo 36 até o 43. Lucas 24, do versículo 36 até o 43. Palavra do nosso Deus que diz assim: Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nessa manhã de domingo podemos adorar a Ti juntos, como Teu povo, como Tua igreja reunida. Como aqueles que foram feitos seus filhos, como família do Senhor. Nós nos alegramos nessa manhã porque podemos lembrar do fato que aconteceu há mais de 2.000 anos atrás, que é o motivo da nossa esperança. Que o teu filho, o nosso Senhor Jesus, ressuscitou dos mortos, está vivo, que cuidando de nós, e um dia voltará e encontraremos com ele. Que o Senhor nos ensine um pouco mais hoje, nessa manhã, a respeito do significado da ressurreição e do fato que somos testemunhas desta ressurreição. E que isso nos transforme um pouco mais hoje, assim como a presença de Cristo ali com seus discípulos os transformou, os ensinou, os fez crescer mais em alegria, esperança e confiança nele, que nós também sejamos transformados assim pelo seu Espírito, que fala aos nossos corações e que nos transforma pelo poder da sua palavra. É o que nós te rogamos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, era domingo pela manhã e ainda estava escuro. Era alta madrugada, como nos é dito aí neste texto, quando as mulheres vão ao túmulo levando óleos perfumados, óleos aromáticos, que haviam preparado, como era o costume da época, para o corpo do Senhor Jesus, que havia sido sepultado na sexta-feira. Ali elas ficaram perplexas, impressionadas com o que tinham visto, pois encontraram a pedra do sepulcro, muito pesada, removida. E mais, quando entraram no túmulo, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E elas ficaram ainda mais assustadas e perplexas quando, de repente, anjos apareceram anunciando que Cristo havia ressuscitado. E mais perplexas ainda ficaram quando elas se lembraram que Cristo já havia falado a este respeito. Então, certamente, como diz o relato dos evangelhos, ainda trêmulas, mas com grande alegria pelo que tinha acontecido, elas voltaram para junto dos discípulos, anunciando-lhes o que haviam visto com os próprios olhos. Quem não tinham encontrado o corpo do Senhor Jesus e aquilo que tinham ouvido dos anjos que vieram ao seu encontro. Aqueles que ouviram o testemunho das mulheres, como lemos na liturgia, no início do capítulo 24, de Lucas, creram firmemente que certamente elas estavam delirando. Elas não sabiam o que estavam dizendo. Mas quando Pedro e João correram para o túmulo para verificar, ficaram maravilhados e perceberam que o testemunho das mulheres, que não era tão valorizado na época, era de fato verdadeiro. Naquele mesmo dia, como vemos na continuação do relato de Lucas, no capítulo 24, outros dois discípulos do Senhor Jesus estavam caminhando de Jerusalém, se afastando rumo a Jerusalém. Jerusalém, de onde não deveriam ter saído. Estavam a caminho de Emaús. Eles também estavam perplexos sobre os últimos acontecimentos. Eles estavam frustrados, profundamente entristecidos com o que tinha acontecido, em especial na sexta-feira, quando o Senhor Jesus foi preso depois de ter sido traído, foi julgado, carregou a sua cruz, foi crucificado, morto e sepultado. Então, sem permitir ser reconhecido pelos seus discípulos, que se afastavam da onde ele disse que não deveriam ter saído, o Senhor Jesus se aproximou, começou a caminhar junto deles e tratou com aquilo que disse a eles de renovar neles a esperança que haviam perdido. E como o Senhor fez isso? À luz das Escrituras. Com a sua presença e de forma muito especial no momento do partir do pão, quando eles o reconheceram. Aqueles discípulos, dessa forma, tiveram os corações aquecidos. E eles disseram que os seus corações ardiam enquanto, pelo caminho, o Senhor Jesus lhes expunha as Escrituras. A alegria deles foi restaurada com a presença do Senhor e ao ouvirem sobre as Escrituras que eles conheciam, mas que não conseguiam relacionar com aquilo que estava acontecendo naqueles dias. E a esperança deles foi renovada. E eles também voltaram de um longo caminho, ainda num horário que era improvável, para junto dos outros discípulos em Jerusalém, onde todos estavam fazendo o quê? Reunidos, compartilhando sobre testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus. E foi neste momento, quando as mulheres voltam aos discípulos, após Pedro ter ido ao túmulo junto com João, e esses dois discípulos, e certamente outros discípulos que estavam ali reunidos, ouvindo sobre a boa notícia de que o Senhor Jesus havia ressuscitado, neste momento aconteceu algo maravilhoso, digno de ser registrado nas Escrituras, e que graciosamente nos foi dado como um presente, que é o texto que nós temos nesta manhã. Foi pela vontade de Deus que, na sua providência, ele reservou também a nós hoje, nesta manhã. E é esta passagem que está diante de nós, quando Jesus aparece aos seus discípulos, reunidos ali, não sem propósito. E se os irmãos pararem para pensar, foi o Senhor mesmo que os reuniu ali. Quando apareceu a alguns para que eles estivessem ali juntos, onde ele quis ir ao encontro deles, falar com eles e tratar dos seus temores e da sua incredulidade. Meus irmãos, imaginem como foi esse momento para os discípulos, o reencontro com seu mestre que havia sido morto 2 dias antes. O que o Senhor Jesus diria após ressuscitar dos mortos? Se você estivesse no lugar dos seus discípulos, você gostaria de encontrar com o Senhor neste momento? Ou não? Como seria estar com ele depois de ele ter morrido? Esta passagem trata sobre isso. E o que nós devemos aprender do Senhor Jesus com uma das suas primeiras palavras registradas a nós após a sua ressurreição, que devem ser tratadas com a maior importância aqui. Em primeiro lugar, nós veremos em duas partes, nós temos o versículo 36, em que diz: falava ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. E lhes disse: paz seja convosco. Que saudação pacífica do Senhor Jesus, não é? Ele chega, se aproxima e diz: paz seja convosco. Até em nossos dias, não é? Talvez influenciado por essa saudação do Senhor Jesus, muitos usam como saudação que a paz do Senhor, ou a paz do Senhor esteja com vocês. Mas, muito mais do que serem compreendidas essas palavras como uma forma de saudar outros irmãos, o que pode ser adotado ou não por cada um de nós, as Escrituras tratam sobre o único modo de alguém ter verdadeira paz com Deus. Não é sobre isso que tratam as Escrituras? Desde o início, quando, após a criação de todas as coisas, do ser humano à imagem de Deus, que tinha um relacionamento com Deus, Adão peca. Com isso vem a morte, o afastamento da presença de Deus. E por causa do pecado, somos inimigos de Deus. E a expressão paz seja convosco indica a reversão desta tragédia que foi termos sido tornados inimigos de Deus. E o próprio Lucas enfatiza isso desde o princípio do que escreveu. Por exemplo, eu quero citar alguns exemplos aqui para nós. Quando na profecia de Zacarias, se referindo a João Batista, no papel que ele teria como aquele que prepararia o caminho do Senhor Jesus, do Messias, Zacarias diz assim lá em Lucas 1, 76 a 79, tu, menino, João Batista, ainda bebê, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Para quê? Para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O propósito pelo qual o Senhor Jesus veio foi para ser a luz do mundo e iluminar os que estavam mortos nas trevas e conduzir os pés daqueles que foram chamados por ele pelos caminhos da paz. Quando os anjos anunciam aos pastores o nascimento de Jesus, eles dizem, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador que é Cristo Senhor. E lá em Lucas 2, versículo 12, diz, e isto vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura, e subitamente, assim como o Senhor Jesus apareceu subitamente no meio dos seus discípulos, apareceu um anjo, com um anjo da milícia celestial louvando a Deus, dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Quando o Senhor Jesus foi ao templo para cumprir tudo aquilo que deveria acontecer segundo a lei, um idoso chamado Simeão se aproximou. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando ali estava, ele tomou o Senhor Jesus em seus braços. E disse o quê? Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Em outras ocasiões, o Senhor Jesus, após ter iniciado o seu ministério, já adulto, ele também usou expressões semelhantes, como, por exemplo, a maneira como ele falou com duas mulheres. Aquela que ungiu seus pés, enxugou com os cabelos, o que está lá em Lucas 7, e a mulher que foi curada de uma enfermidade, lá em Lucas 8. E qual foi a expressão que Jesus disse às duas? A tua fé te salvou, vá em paz. Quando Jesus confortou os seus discípulos, preparando-os para a sua partida, para o próprio fato que ele seria entregue nas mãos de pecadores e seria morto e seria sepultado, ele os consola com palavras muito semelhantes a essa, quando ele disse, paz seja convosco. João, lá no capítulo 14, registrou essas palavras, quando Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E os discípulos estavam atemorizados, estavam assustados e precisavam de palavras consoladoras da parte do Cristo ressurreto, uma paz que é incomparável àquela que o mundo pode oferecer. E lá em João 16 nós também vemos, quando Jesus disse, eis que vem a hora e já chegou em que vocês, Jesus dizendo aos discípulos, serão dispersos. O que aconteceu quando? Quando Jesus foi preso, quando ele foi julgado, quando ele foi crucificado, onde estavam os discípulos? Eles haviam sido dispersos, como ele havia dito. Cada um para sua casa e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou indo sozinho, porque o Pai está comigo. E Jesus disse o quê? Eu falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Se vocês soubessem que Cristo havia ressuscitado como os discípulos naqueles dias, e vocês tivessem abandonado o Senhor Jesus para ser entregue sozinho, preso, crucificado, sem aqueles com quem ele conviveu durante anos. com que consciência, desculpem o termo, com que cara vocês apareceriam diante dele? Como aqueles que tinham abandonado o Senhor Jesus, que haviam deixado sozinho. Vocês estariam na expectativa deste encontro? Como será que os discípulos estavam? Com a consciência pesando por tudo que o Senhor Jesus tinha passado e na possibilidade de encontrar com ele. Jesus também disse aos discípulos, lá em Mateus 26, esta noite vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Não era novidade, não somente o Senhor Jesus havia dito isso, mas desde o Antigo Testamento isso já havia sido falado pelos profetas. Mas Jesus continuou dizendo, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós na Galiléia. Jesus havia prometido que se encontraria com eles, que trataria dos seus temores, das suas inquietações, tanto que Pedro, neste momento, ainda não compreendendo isso como nenhum dos outros discípulos, como deveriam, ele disse, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. E replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mas o que aconteceu? Após Jesus ter sido traído por Judas, preso e sido deixado sozinho, foi abandonado pelos seus discípulos, que não cumpriram o que haviam dito, que preferiam a morte do que se afastar dele, eles preferiram se esconder do que estarem com o Senhor neste momento terrível. Depois de Jesus ter sido preso, negado por Pedro, deixado sozinho por todos, ele foi crucificado, foi morto e sepultado. E os discípulos, naquele momento terrível, ficaram escandalizados, apavorados, muito frustrados, porque eles esperavam que aquele seria o grande rei prometido desde o Antigo Testamento, e por isso eles ficaram com medo, na associação com Cristo, do que eles deveriam ou poderiam sofrer da parte das autoridades também. Agora, eles ouvem que Jesus ressuscitou. No lugar dos discípulos, mais uma vez, o que você estaria pensando? Qual seria a sua expectativa para encontrar com o Senhor? Depois de ter negado, abandonado, deixado sozinho para morrer. Lucas nos diz, qual foi a fala do Senhor Jesus neste momento? Quando Jesus se aproxima deles e diz, paz seja convosco. Meus irmãos, essas palavras simples, singelas, breves do Senhor Jesus, diz muito sobre quem ele é e sobre a forma como ele lida com os seus discípulos. Eu quis enfatizar a maneira como os discípulos estavam se sentindo com medo, assustados e até preocupados, talvez, com a possibilidade do encontro com o Senhor, o que eles diriam a ele? E o que, que eles disseram a ele? Nada. Quem disse? Jesus. E o que ele disse? Paz seja convosco. Meus irmãos, o Senhor Jesus sabe o que está no coração dos seus discípulos. Ele sabe o que se passa no seu coração, mesmo que você não expresse em oração. Ele tem total consciência do que você pensa, de quais são seus sentimentos, as suas emoções, e quais são seus anseios, os seus planos. Ele sabe tudo o que você faz, o que você deseja fazer, e por que faz ou não faz cada uma dessas coisas. E sabe até aquilo que você deixou de fazer, que deveria ter feito. E mesmo assim, a despeito de nós mesmos, ele quis vir de encontro a nós. O Senhor Jesus veio ao nosso encontro, não somente quando nasceu de Maria neste mundo, quando encarnou, mas também após a sua ressurreição, ele é o Salvador que continua vindo ao encontro daqueles que o amam. Ele é o Salvador que se faz presente de forma muito especial na vida dos seus discípulos, daqueles que pertencem a ele. aqueles que são chamados cristãos, porque o conhecem e seguem os seus passos. Ele conhece os seus discípulos, que são, por si mesmos, pecadores, imperfeitos, que demonstram infidelidade a Ele, deslealdade, como os discípulos demonstraram, pecando contra o Senhor. Ele sabe como nós somos naturalmente egoístas e temerosos, muito medrosos. Não colocamos a confiança nele acima das outras coisas. Ele sabe que somos ágeis demais em seguir o próprio coração e seguir o próprio pensamento e tirar as próprias conclusões, como os discípulos acharam que eram um fantasma ou um espírito que estava diante deles, não lembrando do que ele havia dito antes e nem confiando no que outros irmãos deles haviam dito a respeito do Senhor Jesus, negligenciando as palavras de Cristo e o testemunho de outros. O Senhor Jesus sabe que somos ágeis demais em seguir nosso próprio coração imperfeito, desesperadamente corrupto por nós mesmos, e que somos lentos demais em lembrar de quem é o Senhor, do que Ele disse. E as palavras de Cristo, quando Ele se aproxima, não foram: o que vocês fizeram comigo? Por que vocês me abandonaram? Por que vocês não me levam a sério? Por que vocês me negaram e me traíram e me abandonaram? As palavras do Senhor Jesus foram bem diferentes, não é? Tão doces, graciosas, amorosas e bondosas, gentis, que foram: paz seja convosco. Palavras ao mesmo tempo de graça, em não tratá-los como merecem, em conceder o que não merecem. Graciosas e misericordiosas palavras, mas também palavras de perdão. Aquele que está disposto a perdoar, declarando a paz que há com Deus por causa dele, para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e vivem na sua presença. Minha irmã e minha irmã, você tem consciência da sua imperfeição diante do seu Senhor e Salvador? Saber que o nosso Senhor Jesus está vivo, Ele não morreu, não está alheio à forma que você vive. Ele não é diferente ao que você pensa. Ele não está, não desconhece aquilo que você diz, aquilo que você deseja, a forma como você está comprometido com Ele ou como demonstra deslealdade a Ele, como os discípulos o fizeram. Saber que Ele está vivo e presente conosco pelo seu Espírito provoca o que em você? Te provoca temor para viver na presença de Cristo, do Cristo que ressuscitou e que está conosco por meio do seu Espírito? Como o apóstolo Paulo disse: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e que também ressuscitou. Paz seja convosco é uma expressão de amor, de perdão e de consolo para aqueles que são encontrados em Cristo. E nos constrange a não vivermos mais para nós mesmos, mas para o Senhor Jesus, que por nós morreu e também ressuscitou. Meus irmãos, o significado da morte e da ressurreição de Cristo deve ser transformador a nós quando experimentamos da presença do Cristo ressurreto pelo seu Espírito que opera em nós, e quando abrimos as Sagradas Escrituras, ouvimos a mensagem da parte do Senhor, iluminados os corações ardem por ouvirmos as palavras de Cristo e podemos ouvir da boca dele, apesar da nossa imperfeição, expressão de paz, de perdão, de amor, de consolo e de misericórdia que eu e você não merecemos. E quanto mais você compreende, então, a ressurreição do Senhor Jesus, mais movido você será a viver para Ele e não para si mesmo. Isso significa que se você tem vivido muito para você mesmo, afligido pelos seus próprios temores, frustrado pelas suas próprias vontades, ansioso por aquilo que você espera que aconteça ou que não gostaria que aconteça, significa que você precisa compreender ainda mais o sentido da ressurreição de Jesus, porque é o motivo da nossa esperança. o que a paz, o perdão e o consolo e o amor que você recebeu de Cristo tem produzido na sua vida. Que diferença tem feito? Talvez você ainda não compreenda totalmente as implicações da ressurreição do Senhor Jesus na sua vida. Que diferença faz o Senhor Jesus ter ressuscitado há mais de 2000 anos atrás para você hoje, nas suas lutas, nas suas inquietações, nos seus temores? Talvez você ainda continue lidando com esses temores, frustrações e dúvidas, como se nada tivessem a ver com o Evangelho, com a sua fé no Senhor Jesus, no fato de Cristo ter morrido e ressuscitado para te salvar. E aqui é uma excelente notícia para você. O Senhor Jesus veio ao nosso encontro para que nós tivéssemos paz com Deus. Foi o motivo da sua vinda ao mundo. E mais do que isso, ele não é indiferente à sua fraqueza, mas ele trata delas com a sua presença. E é isso que nós vemos na continuação do texto, do versículo 37 ao 43, quando lemos: eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados ou assustados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Imagine a cena. Os discípulos reunidos e o Senhor aparece no meio deles com uma familiar e graciosa saudação. Só pela saudação, eles sabiam que era o Senhor Jesus. Nem sempre a gente para para pensar como a gente ficaria surpreendido, né? Assustado, morrendo de medo, se um anjo ou o próprio Senhor Jesus aparecesse diante de nós. Mas além, ou mais do que receberem um grande susto, para eles a ressurreição era boa demais para ser verdade. Ele pode até estar em espírito, mas o que aconteceu com seu corpo é bom demais para ser verdade que ele tenha ressuscitado. Era preferível acreditar, então, em outra coisa, não no que Jesus havia dito, não no que foi dito desde o Antigo Testamento sobre ele, não do que outros testemunharam de estarem presencialmente com o Senhor. Eles preferiram acreditar que era um espírito ou um fantasma. E a gente pode pensar, talvez, mas que fraqueza, não é? Eles conheciam tão bem o Senhor. Estavam com dificuldades de lembrar o que ele havia dito. Ele disse muitas vezes que morreria e ressuscitaria no mesmo dia e que isso era necessário. Eles tinham tanta dificuldade de crer que o Senhor Jesus era o Filho de Deus ressurreto. Mas Jesus, conhecendo os corações, mais do que manifestar o seu amor, consolo, com a expressão "paz seja convosco", ele foi ao encontro também do que ele sentia, dos seus medos e dúvidas. E ele os chamou para verem as mãos e os pés, para que eles vissem que era ele mesmo em pessoa. É o que ele diz no versículo 39 em diante: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estavam tão extasiados que nem estavam pensando direito. Estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Até imagina os discípulos olhando assim, meio abobados. E Jesus dizendo: pega alguma coisa para comer. Vou fazer algo para vocês perceberem ainda mais que sou eu mesmo de carne e osso. Então deram a ele um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Reconhecer a presença de Jesus com eles era o necessário para dissipar seus medos e dúvidas. Isso não é diferente hoje. Meus irmãos, no mundo em que nós vivemos, como Jesus disse, no mundo tereis aflições. O que nós precisamos não é a ausência delas, não são as respostas que vão sanar as nossas dúvidas com a explicação que alguém possa usar. As frustrações não serão dissipadas quando recebermos aquilo que tanto queremos. Na verdade, o que eu e você precisamos, e este é um ensino que vem da ressurreição, é reconhecer a presença de Jesus na nossa vida, como aquele que morreu por nós, que ressuscitou por nós e que está conosco a cada dia. E a sua presença é que dissipa dúvidas e temores. E Jesus foi além ainda, comendo com eles um peixe assado e um favo de mel. Jesus aqui ele não estava tratando somente da fé dos discípulos, ao manifestar sua graça nas palavras, lembrando a eles que eles tinham paz com Deus e por isso não tinham o que temer. O Senhor Jesus não resolve os problemas de nossos medos, da nossa incredulidade, das nossas inquietações, somente ordenando que creiamos. Ele também o faz. Ordena que confiemos nele. Questiona a nossa falta de fé, como temos visto nas exposições em Marcos. Mas ele não somente nos ordena a crer, não nos corrige no modo de pensar, no seu ensino. Ele também apela aos nossos sentidos, para que reconheçamos quem é, quem ele é na nossa vida. Os discípulos foram convocados a verem o que Jesus fez por eles na cruz, as marcas da cruz. Jesus apelou à visão deles. Jesus também falou com eles, e as palavras de Cristo foram um apelo à audição para que se lembrassem daquilo que Jesus tinha dito antes de morrer. E também o Senhor Jesus os chamou para que experimentassem da comunhão com ele no tato. Tudo isso para que fossem testemunhas da sua ressurreição e pudessem ter esperança. Nós temos recebido de várias maneiras sobre a mensagem do Evangelho, sobre o fato que nós, naturalmente inimigos de Deus, podemos ter paz com Deus, porque o Senhor Jesus veio a este mundo, morreu e ressuscitou. As outras inquietações que nós temos, os nossos sentimentos, aquilo que está no nosso coração, o que nós pensamos, o Senhor Jesus também trata disso. Quando nos lembra que as suas palavras têm total relação com aquilo que acontece na nossa vida, e ele também apela a nós para que nós vejamos o que ele tem feito por nós desde o passado. Ele também apela aos nossos ouvidos quando ele fala conosco a cada domingo, e também a cada dia quando abrimos a palavra de Deus e podemos ouvir o que ele tem a nos dizer. E ele também lida com aquilo que a gente sente, quando podemos experimentar da comunhão com ele. Isso acontece quando o corpo de Cristo se reúne, quando os discípulos estavam reunidos. O Senhor Jesus se manifesta de tal forma que aquilo que nós vemos não somente na nossa vida, mas na vida de irmãos, aquilo que nós ouvimos das palavras de Cristo, mas também do testemunho de outros irmãos, e aquilo que podemos experimentar de Cristo de forma particular e também no contato com outros membros do corpo de Cristo, é a maneira como Deus não somente lida com os nossos sentimentos e dissipa as nossas dúvidas e temores, mas ele nos torna, assim, testemunhas da sua ressurreição. É isso que nós somos, porque temos conhecido o Senhor, temos visto a sua ação na nossa vida, podemos reconhecer a sua presença. Ele fala conosco e podemos experimentar da comunhão com ele juntos aqui, uns com os outros. E para concluir, meus irmãos, nesta manhã devemos lembrar que é na ressurreição de Cristo que podemos ter ou ver a esperança do Evangelho. Este é o motivo da esperança cristã, tanto nesta vida, em tudo que lidamos e lidaremos, mas também no porvir. Não importa a circunstância em que você esteja vivendo, não importa que tipo de medo você esteja passando, não importa qual seja a inquietação do seu coração, as frustrações que você tenha ou as fraquezas que você manifesta ou não, a sua maior necessidade é ser lembrado do Evangelho, para que possa ver o que Cristo fez por você, possa ouvir as suas doces e graciosas palavras e possa experimentar da comunhão com ele. E é neste Evangelho, nesta esperança, que somos chamados a perseverar. O apóstolo Paulo falou sobre isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, quando escreveu: "Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais." Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. E qual foi o evangelho que o apóstolo Paulo recebeu e que eu e você recebemos, que é o motivo da nossa esperança nessa vida e no porvir? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, como vimos aqui, por exemplo, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se a ressurreição é tão importante e se é corrente pregar-se, diz o apóstolo Paulo, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Como podemos viver, poderíamos ver, há uma implicação aqui disso? Como podemos viver como se Cristo não tivesse ressuscitado? Como podemos viver como quem não tem esperança? Porque se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Meus irmãos, a nossa esperança em Cristo não se limita a essa vida, aquilo que acontece, aquilo que gostaríamos que acontecesse, aquilo que nós sentimos, aquilo que podemos pensar. A nossa esperança em Cristo, porque ele ressuscitou como o primeiro dos que ressuscitarão, como nós que estivermos nele ressuscitaremos ou seremos transformados também. É uma esperança que perdura pela eternidade, que nos foi garantida porque Cristo morreu e ressuscitou, venceu em nosso lugar. E o que isso significa para você? Que nessa manhã e por todos os dias da sua vida você tem motivo de se alegrar no Senhor Jesus. Porque por ele, você mesmo sendo pecador, você pode ter paz com Deus. Ter paz com Deus te é uma graça suficiente. Você não precisa temer nada, nem mesmo a morte, porque haverá ressurreição. Você não precisa ficar inquieto, porque tem o Senhor que está vivo e dirige a sua vida. Você não precisa ficar com dúvidas diante da circunstância, porque Deus sabe o que está fazendo. Porque o Senhor Jesus não permaneceu morto, ele ressuscitou e continua a lidar conosco pelo seu Espírito que habita em nós, e ele nos molda de forma que confiemos mais nele. Experimentemos da sua presença, que é real na nossa vida, e experimentemos da sua presença na nossa vida. Você que também teve um encontro com o Senhor Jesus, você pode dizer isso? Que o Senhor Jesus te chamou, você não merecendo, que você foi feito filho de Deus e que teve um verdadeiro encontro com o Cristo, que crê nele como seu Senhor e Salvador. Se é assim para você, você é como os discípulos, porque é também um discípulo de Jesus e é testemunha da ressurreição do Senhor. E é por isso que você pode vislumbrar com os olhos da fé o que ele fez no passado por você, segundo as Escrituras, revelando o seu grande amor, morrendo quando você ainda era pecador. Você tem visto o que ele tem feito na sua vida, ouvido as suas palavras e experimentado da comunhão com ele pelos meios de graça que ele nos concedeu para nosso relacionamento com ele, para o nosso crescimento à imagem dele. Por isso você é testemunha desta ressurreição. E é por isso que você pode também testemunhar o que o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus de fato ressuscitou, anunciando, como eu disse às crianças, que existe só uma maneira das pessoas terem paz com Deus e terem esperança nesta vida e no porvir. E está no fato de que Jesus morreu, ressuscitou para salvar aqueles que o Pai confiou em suas mãos. Vivamos nessa esperança, como testemunhas da ressurreição. Amém.